Olha, chegou o mês de setembro, hoje é dia 11, né? E também com ele uma importante campanha que é desenvolvida, que é o Setembro Amarelo. Está conosco o psicólogo do Centro de Atenção Psicossocial, o Pablo Feltrin. Tudo bem, Pablo? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Setembro Amarelo chegando, né, para falar e derrubar também mitos, para reduzir esses números, né, a importância de abordar esse assunto, que é o suicídio, né? Aqui, o Setembro Amarelo é uma bandeira, mas é um assunto que deve estar presente e está presente o ano todo, né?
Perfeito, Joel. Né? A nossa meta, né? O nosso trabalho justamente é estar lidando com ele, né? Tá derrubando as estatísticas, vamos dizer assim, está diminuindo ele, né? E é um trabalho, ele é árduo e ele já também, ele já vem, ele é histórico, né? Então o suicídio, ele faz parte da cultura e da história da humanidade já, né? De há séculos, vamos dizer assim, desde os primórdios dos tempos já existe essa condição. E eu acho que o nosso papel aqui é tá ajudando as pessoas aí que estão passando por dificuldade e em algum momento pensam em tirar a própria vida.
É claro que sempre pode melhorar, né? Como tudo na vida, né? A gente vai sempre melhorando. Mas se comparar com os anos atrás, com alguns anos, o tema ele vai sendo mais discutido, né? Pode, claro. Eu tenho uma situação que eu nunca esqueço. Isso já faz 20 anos. Eu fazia o programa lá na Difusora ainda. E era nesse horário, um pouquinho mais cedo, 7h30 da manhã, a mesma entrevista que nós vamos fazer aqui. A mesma situação também, era com psicólogo e tal. E eu lembro que algum colega meu que estava, não lembro agora, vocês vão falar de suicídio essa hora da manhã, 7h30 da manhã? Isso há 20 anos, né?
Sim.
Eu disse, claro, mas essa é a hora, primeiro que não tem hora.
Não tem hora.
Mas eu estou falando de 20 anos. Imagina anterior a isso, né? Como as pessoas tinham algum, ainda tem, mas como eu disse, melhorou. Primeiro que 7h30 da manhã, então não se fala disso. Veja como as pessoas pensavam, né, Pablo?
Ainda continua sendo um tabu, né, Joel? A questão saúde mental, a questão bem-estar, ela é um tabu, né? Tu começar o teu dia, ou então tu demonstrar de alguma forma que tu não está bem, é algo que socialmente não é tão aceito. Uhum. E aí é onde entra a condição do suicídio, né? Acho até que a gente já conversou sobre isso em outras edições, né, Joel? Uhum. O próprio fato do bom dia, Joel. Ah, bom dia, Pablo. Tudo bem? Tudo bem. E é automático, às vezes, isso. Né? Às vezes não é um bom dia, às vezes a pessoa não está muito bem. E então nós temos aquele papel social, aquela questão da imagem, de transmitir sempre a condição de bem-estar. Né? Porque ela acaba indicando também uma situação um pouco de status, né, e de confiabilidade. Porque a pessoa que ela não está tão bem, ela não é tão confiável. Então isso também é um mito. Sabe? Então, de fato, né? E parece, como tu falou, o colega, né, quis dizer, às vezes, no bom sentido, que tipo assim, tá, sim, já vão estar induzindo o pessoal a pensar coisa ruim, né? Uhum. Na realidade, não, tu tá debatendo um tema que seria inerente à condição humana, né? À condição de vida humana.
Sem dúvida. Bom, então é o seguinte, nós temos alguns dados aqui, nós vamos informando ao longo da nossa conversa, mas só para a título de informação, né? Tem uma pesquisa da OMS que em 2019 a pesquisa, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil a cada ano. Um dos pilares quando se fala de suicídio é mitos e verdade, que é inclusive que a gente vai comentar aqui. E lembrando que vocês de casa também já sabem como funciona, pode mandar um WhatsApp no 984521235. O suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar o seu livre-arbítrio. Esse é um mito que as pessoas comentam.
Perfeito, né? Como se, tipo, a vida é minha, eu faço o que eu quero,
exatamente,
né?
Exatamente.
Na realidade, Joel, ela é uma decisão, mas ela é uma decisão que ela acaba sofrendo interferência de algum motivo ou de algum transtorno, né? Então, ela não é uma decisão limpa, vamos dizer assim. Uhum. Né? Quando tu está num momento legal da tua vida, tu não pensa em ir lá e atentar contra ela. Então, ela está muito relacionada, às vezes, com um problema, com um trauma, né? Uma situação estressora emergente ou até mesmo uma condição de saúde mental. Uhum. Tá? Em 90% dos casos, tem a condição de saúde mental atrelada. Né? Então, 80% das pessoas elas teriam uma condição diagnosticável, tá? 90% já acabam tendo também já um diagnóstico, vamos dizer assim. Então, quer dizer, então não é uma decisão pura, ela está sendo influenciada por algum motivo. E quando a gente fala de suicídio, Joel, inclusive com os nossos pacientes, O que, que a gente tenta trabalhar com eles? Que não se trata de vida ou morte, se trata do sofrimento. Então as pessoas elas não querem tirar a vida, elas querem acabar com uma dor, querem acabar com o sofrimento. Uhum. Né? E aí elas acabam, né, tendo esse ato, vamos dizer que ele é um ato muito expansivo, ele é um ato muito grande, né, para lidar com aquilo. Né? Justamente não vê a luz no fim do túnel, não acaba não vendo uma saída, e é onde o suicídio ele se mostra como, né, uma alternativa. Uhum. E aí a gente quer falar, inclusive, Joel, porque em algum momento a gente também pode pensar em acabar com tudo, sabe? Então, desmistificar também aquela coisa de parece que é fraqueza, parece que é fracasso, mas eu acho que a natureza humana ela tem essas inclinações em algum momento, tipo, pô, eu tô cansado, eu tô de saco cheio, para mim já chega, sabe? E aí aquela sucessão de eventos negativos, sabe? Às vezes o ser acometido por uma doença mais séria, né? Ter uma situação familiar mais complicada, enfim... E tem tudo isso, que acaba induzindo também a pessoa a tá desistindo. Né? Mas essa não é uma alternativa, né? Quer dizer, é uma alternativa que o indivíduo pode estar escolhendo, mas não seria uma alternativa cabível. Existem condições para tu, né, resolver aquele teu problema, para tu melhorar a tua condição de saúde e a partir daí tu olhar para a tua vida com uma outra perspectiva.
Vocês de casa vão perceber que eu trago aqui o mito popular que a gente comenta, muita gente fala, o Pablo traz a verdade aqui. Outro mito é quem quer se matar não fala.
Então, pelo contrário, e esse eu acho que talvez seria um dos principais, né? Uhum. Então, de cada 10 pessoas, e isso segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, tá, Joel? Uhum. Né? De cada 10 pessoas que se suicidam, 8 dão indícios, 8 comunicam, talvez não de uma forma franca, não de tipo, eu vou me matar. Mas elas acabam dando indícios, como eu te falei, né? Eu tô de saco cheio, não aguento mais, para mim deu vontade de sumir. E sabe, às vezes uma situação adversa, um estressor muito severo e a pessoa ela vai esmurecendo, ela vai perdendo as forças para lidar com aquilo, né? Ou então, não vou adoecer, não quero sofrer, não vou, né? Em casos de pessoas que acabam sendo diagnosticadas com doenças, né, mais sérias, doenças terminais, e ela não quer sofrer, ela não quer passar por um processo extremamente desgastante e às vezes ela opta em tá tirando a própria vida.
Muito bem. Quando uma pessoa pensa em se suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida?
Não, é mais um mito, né? Uhum. Na realidade, a partir do momento que a pessoa, como eu até citei antes, ela trabalha com aquele estressor, ela vai achando formas de lidar com aquela dificuldade, ela busca um tratamento, ela busca uma condição de vida melhor, né, o risco diminui. A partir do momento que ela consegue se estabilizar um pouquinho, que ela consegue dar uma reagida, né, o risco diminui consideravelmente. Tá? Mas em algum outro momento da vida dela, ela pode voltar a passar por um outro problema e voltar a ter o pensamento. Né? Então, em saúde mental, a gente não trabalha com a palavra cura. Tá? Uhum. A gente trabalha com a palavra estabilidade. Vamos lá. Tu pega aí uma pessoa, né, um cidadão comum nosso, e daqui a pouco ele acontece alguma coisa com o filho dele, com a filha, enfim, né? E o filho vem a óbito, por exemplo. Eu acho que em algum momento aquele pai e aquela mãe pode também pensar em acabar com tudo. Tá entendendo, Joel? Então, uhum. Às vezes é uma situação extrema mesmo, né?
Sim.
E a ideia seria o quê? O tratamento, o acompanhamento, para a pessoa ressignificar aquele evento e ela, né, ir resgatando as forças para lidar com aquilo. Vai fazer com que esse pensamento de morte ele diminui drasticamente, vamos dizer assim. Uhum. Sabe? Então assim, é um mito, né? Mas, ao mesmo tempo, existe aquela condição de procurar uma melhora. Tá?
São 8 horas e 9 minutos. Nós estamos falando do Setembro Amarelo e, principalmente, trazendo aqui mitos e verdades quando a gente fala, né, sobre suicídio. E, por isso, quem nos ajuda aqui é o psicólogo do Centro de Atenção Psicossocial, o psicólogo Pablo Feltrin. Outro mito, Pablo, sobre perguntar a uma pessoa sobre seus desejos de morte aumenta o risco de essa pessoa querer realizar.
Não, pelo contrário, é um novo mito. É como a gente citou antes, né? Às vezes tu falar do suicídio, né, num veículo de comunicação, isso, parece que está induzindo as pessoas. Então a gente não está aqui para fazer uma apologia, né, dizendo que aquilo ali é a coisa certa, justamente para tá desmistificando o tabu. O fato de tu optar, né, tu ter a decisão de conversar com uma pessoa a respeito daquilo, quando ela está pensando nisso, e ela expressa os sentimentos, ela expressa o que está acontecendo, Joel, é como se fosse um processo terapêutico, ela se sente aliviada, inclusive. Então, o fato de ela estar podendo externalizar aquilo ali, estar conversando com alguém, né, que claro que existe uma abordagem também adequada, né? É tu não recriminar, é tu não dizer que aquilo não é nada, é tu desmerecer o sofrimento da pessoa, sabe? Uhum. E é algo que infelizmente, culturalmente, é algo muito comum. Não, João, não pensa assim, isso não é nada, tem gente pior. Então, são formas que a gente não deve abordar, às vezes, a pessoa que está com esse tipo de pensamento. Mas tu conversar com ela a respeito desse desejo, a respeito do que está acontecendo, geralmente aquilo deixa a pessoa mais aliviada. E automaticamente faz com que a pessoa, né, ela consiga tirar um pouco aquele estresse, aquele conteúdo emocional intenso, e a partir daí ela se sinta até melhor. E de novo, né, não ter aquela repressão, né, tu não reprimir, tu não repreender o fato de a pessoa estar falando de algo tão sério, vamos dizer assim, né, desmerecendo principalmente, né?
A prevenção ao suicídio é tarefa do psiquiatra e do psicólogo?
Na realidade, o psiquiatra, é também um mito, né? Uhum. O psiquiatra e o psicólogo, eles têm um papel fundamental na questão da abordagem, da prevenção e do tratamento, né? Principalmente da questão do tratamento. As políticas de prevenção, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui hoje, ela não deixa de ser um ato de prevenção.
Sim.
Tá? Mas, na realidade, isso é, eu acho que é de todos nós. A partir do momento que a gente lida com vidas humanas e nós todos aqui estamos cercados por elas, eu acho que nós temos o compromisso um com o outro, sabe? Então, não é um papel só de um profissional, ele é papel também dos familiares, dos entes, da rede de vizinho, da rede de suporte, da rede de amigos, sabe? De outras instituições sociais que acabam também ajudando e contribuindo no processo para a prevenção.
Uhum.